Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus cura, né, o menino epilético. É interessante a gente notar que, por providência divina, o Evangelho de hoje é exatamente a continuidade daquilo que nós meditávamos ontem. Jesus se transfigura na montanha. Ontem nós líamos o Evangelho de São Marcos, porém existe um igual relato no Evangelho de São Mateus, nesse capítulo 17, e logo em seguida, quando Jesus então desce do monte, né, ele que estava transfigurado no monte, encontra lá embaixo o menino desfigurado. É interessante nós colocarmos essas duas imagens juntas, unidas. Existe um famoso quadro, que na realidade foi o último quadro pintado pelo famoso artista Rafael, né? Um artista renascentista, Raffaello Sanzio da Urbino, né? Que fez tantas obras de arte lá no Vaticano, tem as famosas salas de Rafael, quadros de Rafael. O último quadro pintado por Rafael foi o quadro da Transfiguração, né? Depois de muitas peripécias, esse quadro hoje está lá na Pinacoteca Vaticana. Mas existe uma cópia, né, desse quadro em mosaico num dos altares laterais da Basílica de São Pedro. O quadro de Rafael mostra, no topo, a cena da Transfiguração, Jesus lá, luminoso, com Moisés e Elias, os discípulos atordoados por aquela luminosidade, mas logo embaixo, num nível inferior, com menos luz, a confusão. Ou seja, o menino epilético, desfigurado, virando os olhos, né, com um olhar realmente de quem está perdido, e toda a confusão das pessoas apresentando a Jesus aquele menino. É interessante este contraste. Por quê? Porque ele nos leva a meditar qual é o estado da humanidade diante de Jesus que vem até nós. Deus, no alto do céu, na sua glória, vem até esta humanidade desfigurada, aqui representada por esse menino epilético. Veja, quando eu digo que a humanidade desfigurada está sendo representada pelo menino epilético, algumas pessoas, tomadas assim pela mania dos teólogos modernos, já interpretam: ah, então quer dizer que Jesus não curou historicamente esse menino, é só uma historinha, uma conversa. Não, nada disso, né? Isso aqui não é conversa fiada, não. Jesus, de fato, curou o menino epilético. E não somente. Jesus, de fato, expulsou um demônio desse menino, porque a epilepsia do menino, embora a epilepsia seja uma doença física, neste caso era uma doença física causada, né, pela presença de um demônio que causava tudo isso. Pois bem, pelo menos isso que nós lemos olhando esse mesmo evangelho, não somente narrado pelos outros evangelistas, mas o próprio evangelho de São Mateus, né, onde Jesus ameaça o demônio e o demônio sai do menino. Então, vejam só, a humanidade, debaixo do poder de Satanás, é desfigurada. Nós perdemos a nossa dignidade. Nós perdemos, né, o controle de nossa vida. O menino, ele é tomado pelo demônio e o próprio pai do menino diz: tem piedade do meu filho, porque ele sofre ataques tão fortes que o demônio às vezes joga ele no fogo, joga ele na água. E eu apresentei essa situação do menino para os seus discípulos, mas eles não conseguiram curar. Não conseguiram fazer nada. Jesus, olha para aquela situação e, claro, ele se compadece. Mas ele se compadece não somente da realidade de que o menino está sendo possuído e sofrendo vexações por parte do demônio. Ele também olha para nós e, cheio de compaixão, nos repreende pela nossa pouca fé, pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade. Aqui está a raiz. Ali é que está a corrente, onde está o cadeado que acorrenta a humanidade a Satanás. Por que é que Satanás tem tanto poder sobre os seres humanos? É porque ele é superpoderoso? Não, nada disso. O diabo, ele já foi derrotado. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. O diabo está derrotado, mas o poder que ele tem sobre a humanidade é um poder que nós demos a ele. Nós damos o poder a Satanás quando, por falta de fé, preferimos crer nas seduções que ele nos propõe ao invés de crer naquilo que Deus nos diz e nos revela. É isso desde o início, é isso desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva, as mentiras de Satanás estão lá. Desde Adão e Eva, a humanidade prefere escutar as mentiras da serpente do que crer nas promessas de Deus. Jesus, então, como que enfadado, olha para a situação daquela gente e diz, né? Gente de pouca fé, né? Eis aí, pessoas que deveriam ter mais fé, mas não têm. Oligopistia é aquilo que está lá no versículo 20. Mas a acusação de Jesus é mais grave ainda se nós olhamos no versículo 17. Ele disse o seguinte: geração sem fé, apistos, sem fé, e não somente, perversa, pervertida, maldosa. Porque a falta de fé, quando nós deixamos de crer em Deus para crer nas mentiras de Satanás, isso nos perverte, isso nos deforma, isso faz com que nós sejamos exatamente como aquele menino, de olhos virados, com aquelas contorções e deformações de uma crise epilética. Jesus, ao curar o menino de epilepsia e ao expulsar o diabo, ele está querendo nos curar de nossa epilepsia, ou seja, daquela corrente que o diabo tem sobre nós, porque quando nós preferimos ouvir as mentiras da serpente, rejeitando as verdades de Deus, isso nos torna não somente incrédulos, mas perversos. Gente verdadeiramente contorcida, gente distorcida, né? Gente corrompida. A palavra que está lá originalmente para gente pervertida, né? Está bem traduzido em português quando a gente diz perverso. Você está colocando numa versão, numa direção distorcida. No original grego, strepho, que quer dizer virar, girar. Gente girada pelo avesso, gente contorcida, como o menino epilético. Jesus nos vê desfigurados pela nossa falta de fé. Então, vamos lá. Vamos crer. Assim como Deus disse do seu filho transfigurado no Tabor: este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Escutemos, tenhamos fé. E então, Satanás será derrotado. e nós seremos libertos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.